partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, meus caríssimos alunos do curso das exatas, né, da matemática, matemática, física e química, licenciatura e bacharelado. Sejam todos bem-vindos aos alunos da Escola Superior de Educação. Todos vocês também sejam bem-vindos a esse nosso programa de rádio na Chave Interdisciplinar. E hoje o assunto que nós vamos conversar com vocês, com meus professores, o professor Guilherme, o professor Eusébio, vão conversar com vocês, é sobre fractal e música. Então, é um tema muito interessante, muito importante, envolvendo a matemática, envolvendo música. Então, nós vamos falar com vocês sobre isso, um pouco de história, um pouco da matemática, da música para vocês, ok? Sejam todos bem-vindos e vamos, então, ao nosso programa da Chave Interdisciplinar da Escola Superior de Educação, onde nós temos a área das exatas, que está atendendo também, não só a Escola Superior de Educação, mas também os alunos da Uninter e também a comunidade, que sabemos que temos alunos e outros ouvintes fora da Uninter assistindo a nossa rádio, ok? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos e vamos ao nosso programa, então. Passa a palavra ao professor Guilherme.
Obrigado, professor Paulo. Muito boa tarde, professor Eusébio, professor Paulo, todos os alunos. É muito legal a gente poder estar conversando hoje com tanta gente, porque a Rádio Uninter acaba com uma fala muito mais ampla, né? Então, eu imagino que tem a gente aí também dos nossos cursos, matemática, física, química, mas de toda a Uninter, da Escola Superior de Educação. Então, é muito gratificante poder falar sobre os assuntos dessa tarde com você. É, a gente dá tanta aula à noite, é sempre essa noite, né? E, bem, queria, primeiro de tudo, dar boa tarde, soltar para o Zé da boa tarde dele, para a gente começar a falar daí, a ideia, a gente vai chegar em geometria fractal e música, mas como eu imagino que tem a gente que talvez não tenha muita familiaridade com a matemática, e por que que a matemática tem que falar, por exemplo, de música, entrar em umas áreas que às vezes você vai falar que não tem nada a ver, a gente vai discutir um pouquinho sobre o aspecto mais geral de como a matemática funciona, como ela se articula e qual que seria o grande objetivo deles, que eu já coloco de suspense, não é contar e muitas vezes não envolve números, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas boa tarde de novo, professor José. Eu tô na noite, né? Já é de noite.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor Paulo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, pessoal aí de todo o Brasil. E, então, até a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Guilherme, porque eu, pelo menos, convidei várias pessoas que não conhecem nada de matemática e espero que a gente possa dar esse recado, né? Explicar o que é fractal, falar de dimensão, né? E que todo mundo entenda. Então, principalmente, porque é a Rádio Uninter, então tem pessoas que estão só ouvindo, então a gente vai ter que falar de geometria fractal e a pessoa vai ter que entender, então a nossa responsabilidade está bem grande aí, né? Então, quer começar, Guilherme?
É importante, deixa eu só falar, porque eu estou vendo aqui nossos alunos no chat, o pessoal de física que está aqui participando, o pessoal do bacharelado, né? Então, e outros alunos que a gente está acompanhando aqui vendo no chat, que legal, né, essa participação. Então, é importante que vocês mostrem, porque às vezes o aluno não tem noção dessa diversidade, porque nós estamos falando de interdisciplinaridade, né? Que você está falando da matemática, está falando da música, e tem a ver, sim, a matemática tem a ver com a música também tem a ver com a matemática. Então, é importante explicar para esses nossos alunos o quão importante, né, é isso, o fractal, o que é o fractal, para que eles entendam realmente essa relação matemática e música, ok? Bom trabalho para vocês aí.
Tá bom, obrigado, professor Paulo. Vamos falar um pouco, então, eu sei que tem muita gente que talvez não tenha tanta familiaridade com a parte de matemática entre vocês, né? Embora eu esteja vendo bastante gente nos nossos cursos que na fase anterior fez um portfólio, um estudo de caso envolvendo a geometria fractal. Então, muitos de vocês acabaram pesquisando bastante sobre isso, sabem bastante sobre a temática, mas eu quero fazer, eu e o professor Eusébio, fazer uma fala mais geral, né, para atingir mais do que um público. Então, por isso que, inicialmente, a gente vai tentar entender o que seria essa tal de matemática, né, porque eu falei para vocês que ela não tem nada a ver, quer dizer, pouco a ver, talvez, com números, né? Afinal, os números, de forma geral, eles são uma das estruturas que existem na matemática, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer um processo de contagem, colocar, de fato, números, o que, que a gente está fazendo, né? Basicamente, a gente está abstraindo os conceitos, aquela realidade, para colocá-la numa forma estruturada. Então, por exemplo, quando você vai lá na origem dos números contar ovelhinhas, né? O que você está fazendo é querendo eliminar a ovelha do papel, quer dizer, você vai ficar só anotando números, para que você evite toda hora ter que ficar voltando na realidade, e para que você possa, a partir de uma análise sistemática daquelas informações que você obteve, chegar a entender coisas que talvez não tivessem lá no primeiro momento. Então, por que você registra número, escreve número? Para abstrair alguma coisa que, na realidade, às vezes está muito densa. O que eu entendo como densa? Tem muita informação que, às vezes, não nos auxilia a responder algumas perguntas que são mais necessárias, né? Então, a matemática, embora ela envolva muita contagem, né, envolva números, ela, eu diria, não sei se o professor José concorda, mas que sim também, que o principal objetivo da matemática é estudar padrões. E sobre esses padrões, podem ser padrões algébricos, como podem ser padrões geométricos, e não só, né? Então, o que seriam esses padrões algébricos que a gente entende na matemática? São estruturas que eles se repetem em fenômenos, podem ser fenômenos da natureza ou fenômenos de pensamento, e essas estruturas elas se repetem, e quando a gente não as observa, não observa necessariamente a estrutura, parece que a gente está falando de coisas diferentes, né? A gente já falou que daqui a pouco a gente vai falar, você vai falar bastante, inclusive, né, geometria e música, né? Mas basicamente a gente poderia pensar, o que tem a ver geometria com música? E num primeiro momento, se você não percebe que existe uma estrutura por trás, que quando a gente elimina o fator música e extrai algumas informações de lá, a gente percebe que existe uma geometria que é a mesma para outros cenários, a gente acaba vendo como que a estrutura funciona. Então, a gente vai entrar em geometria, mas eu trouxe alguns outros exemplos, né? Por exemplo, quando a gente estuda no comecinho, mesmo você que não é das áreas de exatas, talvez tenha estudado lá no ensino médio geometria analítica, né? Onde você aprendeu sobre vetores. E talvez, mesmo no ensino médio, talvez você tenha aprendido sobre polinômios, e se talvez seu ensino médio tenha sido rico, você tenha aprendido também sobre números complexos. Essas três estruturas, se for parar para pensar, esses três objetos matemáticos, números complexos, vetores e polinômios, são objetos completamente distintos num primeiro momento, né? Uma coisa versa sobre um número imaginário, raiz quadrada de número negativo, que viagem, né? A outra fala de uma coisa que tem módulo, direção, sentido e bem. E uma outra diz sobre polinômios, que são produtos de termos, produtos e produtos combinados, combinações lineares, de um monte de coisa. E você fala, o que uma coisa tem a ver com a outra? Mas acontece que, para a matemática, essas três estruturas tão diferentes, porque tem uma camada de realidade, você poderia falar, números complexos nem é tão real assim, nem vetores, mas tem uma camada de realidade, de interpretação, embora eles tenham essa camada, existe uma estrutura maior na matemática, que são os espaços vetoriais, nesse caso, que mostram que todas essas três estruturas são a mesma coisa. Está entendendo onde eu quero chegar, Zé, todo mundo? Outros exemplos, né? Pode que me interrompe, Zé, só que você está mudo.
Posso dar um pitaco?
Claro.
Essa estrutura que você está falando, né? Então, essas estruturas elas são um pouco mais modernas, né? Então, eu queria só voltar um pouquinho, alguns milhares de anos aí. Essa busca, né, por esses padrões, ele vem desde antes, junto com as palavras, né, com as letras, com o estudo do som até, né, do início, dos primórdios da história. Essa busca vem desde essa época, só que como ciência ela começa lá com Tales, lá no século 7, né, antes de Cristo, e depois continua com Pitágoras, que o Pitágoras eu vou falar um pouquinho mais depois, quando falar em música, que o Pitágoras ele foi muito, uma das pessoas mais importantes da música é o próprio Pitágoras, né, que há pouco tempo até que eu vim saber, porque eu vim estudar música, que o Pitágoras foi um dos caras mais importantes, né? Então, essa busca dessas estruturas que o Guilherme está falando, ela vem já desde milhares e milhares de anos antes do Pitágoras, né? Mas como ciência começa ali com Tales de Mileto, lá no século 7, e depois no século 6, com o Tales. E deu outra coisa, daí quando nós formos falar de geometria, né, que vai ser uma das estruturas, A gente vai falar do Johann Bach, né? Sebastian Bach, que é uma das pessoas mais importantes da geometria fractal. Mas deixa o Guilherme falar um pouquinho mais dessas estruturas, que ele vai mostrar algo interessante. Eu queria colocar também, quando se for falar de espaço vetorial ali, eu queria colocar um espaço vetorial bem interessante, bem curioso, né? Pode continuar,
Guilherme. Curioso também.
Não, mas deixa você apresentar espaço vetorial, que daí eu quero falar um espaço vetorial bem curioso, que eu descobri há pouco tempo também.
Ah, claro, bom. Legal. Então, vamos continuar colocando alguns exemplos de como a matemática tenta, finalmente, explicar e encontrar padrões, né? O professor Zero usou esse termo de padrões, que é um termo bem legal, né? Encontrar padrões nas coisas, né? Por exemplo, existem outras estruturas, né? Por exemplo, quando a gente vai verificar... Já brincou, todo mundo já brincou com o cubo mágico, né? Sabe, aquele cubo que você tem que montar e fazer todas as faces ficarem da mesma cor. Tem aquelas regrinhas, porque tem um macete, vamos colocar assim, as pessoas aprendem como que você domina aquilo lá. E basicamente a regra, tanto que ela pode ser ensinada para alguém, é uma regra de permutação. Permutação é um conceito da estatística de probabilidade, né? E que tem a ver também com a teoria da probabilidade. Dentro da teoria da probabilidade tem teoremas, tem resultados que são equivalentes àqueles que você faz no cubo mágico. Aquele movimento que você faz para ir armando o cubo de um jeito específico e ficar com a cor certinha, ele tem uma estrutura em comum com a teoria de probabilidade, com a teoria de permutação. Em matemática, a gente dá uns nomes, os nomes são bem esquisitos, né? A gente chama de grupos esses. Os grupos são estruturas desse tipo, estruturas que o cubo mágico é um dos exemplos. Então, você vai parar para pensar, isso é uma coisa interessante, se você para para pensar na lógica por trás do cubo mágico, e se porventura você adentra em outro problema, seja na realidade ou na matemática, que usa uma lógica parecida com a do cubo mágico, para não dizer igual, o que acontece é que você está enfrentando um grupo na matemática, percebe? Então, a gente tem que perceber muito isso. E um outro exemplo de estrutura, antes da gente começar a entrar em geometria, e deu zero, dá o exemplo do espaço vetorial dele, por exemplo, você talvez nunca tenha parado para pensar, mas você já resolveu tantos problemas de combinação, de análise combinatória, lembra? Quando você tinha que combinar como as pessoas se sentariam em cadeiras no auditório, ou uma sala, ou qualquer coisa do tipo, ou quando você resolvia um problema de combinação, você precisava organizar 5 frutas distintas numa cesta. São problemas que, a princípio, parece que não tem nada a ver um com o outro, né? Uma coisa você está juntando pessoas e cadeiras, no outro você está juntando fruta com cesta, e você vai falar, poxa, esse problema não tem nada em comum. Mas, na verdade, esses problemas, como tantos outros, todos eles vêm, quando você estuda uma área da matemática, combinação, lá da probabilidade estatística, né? Quando você estuda combinação e resolve problemas tão distintos, é porque esses problemas distintos, eles levantam características que, na verdade, são os mesmos. Quando você tira, extrai do problema a sua realidade, vamos colocar assim, a gente abstrai o problema num nível de, vamos escrever X é pessoas, mas poderia ser fruta, Y é cadeira, mas poderia ser cesta, e você esquece a cadeira, a pessoa, a fruta e a cesta, e só pensa na álgebra, você acaba vendo que os problemas do ponto de vista algébrico são bem parecidos, para não dizer igual, né? Que já falei aqui atrás. Né, Zé? Então eu quero que você conte para a gente espaço vetorial, qual que era o exemplo que você parou antes da gente
seguir. Ele é até parecido com o teu. Você falou de cubo mágico e eu vou falar de quadrado mágico. Então, até quando você foi meu aluno lá em 2001, 2002, né? Eu acho que até apresentei para vocês um quadrado mágico lá. Só que naquela época eu não sabia. Eu não sabia que tinha essa curiosidade. Então, e esses dias eu resolvi. Um aluno pediu para resolver. Não era do nosso livro, mas era para provar. Tinha 3 quadrados mágicos, e esses 3 quadrados mágicos, ele forma uma base para o espaço vetorial de todos os quadrados mágicos. Então, para quem não sabe o que é um quadrado mágico, ele é o seguinte, ó, imagine um quadrado, né? Então, você fazer um quadrado, daí dividir em 3 partes, no sentido vertical, e 3 partes no sentido horizontal. Então, fica com um quadrado, com 9 quadrados ali dentro. Aí você coloca números ali, pode ser um dos números que você, da sequência de números que você pode colocar, é de 1 a 9. Tem uma certa colocação, digamos, uma das colocações, que se você somar as linhas, colunas e diagonais, eles dão sempre o mesmo número. Então, por exemplo, se for de 1 a 9, essa soma de linhas, colunas e diagonais dá sempre 15. Aí você pega, dá uma outra mudada ali, consegue fazer meio que aleatoriamente, você consegue outra sequência de que dá certinho, né, uma certa colocação, certa ordem, que dá 15 também todas as linhas, colunas e diagonais. Bom, agora, existem mais, muitos mais, a pergunta que eu não fiz na época, né? Será que existem mais quadrados mágicos iguais a esse? E daí, por este exercício, ele mostra que existem infinitos quadrados mágicos só com aqueles três. Então, esses três, que na verdade é um só, e girando, fazendo um giro de 90 graus, você tem uma sequência de números, faz um giro de 90 graus, tem a outra, outro quadrado mágico, faz um outro giro de 90 graus, tem o terceiro quadrado, aí o quarto já não dá, já é uma combinação linear, que daí o pessoal que não conhece a álgebra linear não vai saber o que é, mas ele já não precisa mais, digamos, desse quarto. Então, só três quadrados mágicos, eles formam uma base para formar todos os outros infinitos quadrados mágicos. Então, olha só que interessante, né? O Guilherme falou dessa estrutura, que é algo que fica muito parecido. Ele falou de cubo mágico, e eu estou falando de um quadrado mágico, que em princípio parece quadrado e cubo parece a mesma coisa, mas não é. Não é a mesma coisa, são coisas bem diferentes, né? E no fim acaba sendo algo muito parecido, porque as estruturas provavelmente são muito, muito parecidas, né?
Muito, muito legal, né? Eu acho que o pessoal está gostando bastante, está bem interessante, né? Você falou de um último exemplo, foi me lembrando, né? Falando tanto de combinação linear, que depois, quem quiser comentar, tem vários, né? O José até falou de saxofone, que o professor ensina permutação para estudar escalas. Você aprendeu assim, José? Toca cavaquinho,
né? Não, eu tô, na verdade, aprendendo agora, né? Mas como é o nome do
José
rapaz? O José, então, José, essa permutação, né? Esse estudo, agora eu vou voltar lá no século VI, com o Pitágoras. Então, existia a música naquela época, né? E daí o Pitágoras, ele descobriu que você fazendo, me fugiu a palavra, apertando ali uma corda, né? Você consegue outro tom. Então, ele foi dividido, as cordas foram divididas em mais partes, né? Hoje, o violão tem 12, né? 12 divisões. Então, ele que descobriu que você, seccionando, né, aquelas, um braço, vamos chamar de braço aqui, e na época não era violão, mas era algo parecido, seccionando, ele dá outro tom. E daí ele descobriu uma escala tonal, ele chamou, que ficou a escala tonal grega. Então, isso começou lá no ano 500 e tantos antes de Cristo, né? Que, em torno lá de 550 antes de Cristo. E é o que o José falou, né? Essa estrutura, né? Essa permutação que veio hoje começou lá com Pitágoras.
Uhum, legal. Vamos seguir, José, senão a gente vai falar de uma teoria.
Ei, Eusélio, não seria essa divisão de quando você pega a corda em determinada situação, determinada posição que você tem de tamanho, quando você divide no meio e depois você segura aquele ponto, segura outro, não são a divisão das oitavas ali?
Isso, exatamente, por isso chama as oitavas. É a palavra que era tensionar. Ele tensionou e ele percebeu que dava outra aqui. Eu estou com uma colinha agora que eu vi na minha colinha. Tensionar, a palavra é uma palavra que eu uso no dia a dia e daí me fugiu. Na medida
que você vai dividindo o meio,
exato,
né, segura aquele meio, no outro meio, são o que eles chamam de que vai dividindo, aí dá os sons diferentes, né?
Então, exato, oitavas, né?
Uhum. Exato.
Quartas.
Legal.
Continua, Guilherme. Você que tá cá. Segue, Guilherme.
Vamos seguir. Então, por que a gente falou tanto desses padrões, né? Espaço vetorial, grupos, combinação, tantos outros exemplos, poderia citar sistemas lineares com matrizes, tem um cálculo com física, um monte de exemplo, né? Porque na geometria não é muito diferente, né? Claro que existem vários campos dentro da geometria, e aqui a gente quer falar mais da geometria fractal, né? Mas a geometria fractal também é uma estrutura, querendo ou não, que permite explicar algumas outras, como a música, por exemplo, né? Eu já comentei até que os nossos alunos estão sabendo trás para frente isso, porque fizeram um trabalho sobre isso, né? Que tiveram pessoas que tentaram, e o professor Eusério já vai mostrar uma música, inclusive, eles tentaram explicar uma música, desenvolver uma música que é fractal, ou seja, que compartilha essa mesma estrutura, que é uma estrutura de geometria. Então, é um desenho que, de certa forma, ou um algoritmo, você poderia entender também, que, de certa forma, constrói uma música, né? Então, isso é bem interessante. Sobre essa temática, quem quiser saber mais, assim, sobre geometria em específico, o que é geometria fractal, sobre as ideias de recursividade, infinidade, etc. e tal, a gente fez pelo menos 3 vídeos que você acha facinho no canal da Exatas Uninter. O principal é uma entrevista com o professor Ricardo Petraca, tá? Eu, professor Eusério, professor Ricardo Petraca, falando sobre música e geometria fractal, e aí lá a gente vê um monte de exemplo. Ele mostrou algumas músicas que são fractais, a gente trouxe uma um pouquinho diferente da que foi mostrada lá para a gente discutir hoje, mas a geometria fractal é uma geometria em específico que pode ser convertida com música. Quer falar um pouco sobre isso, Eusério?
Quero. Você...
A música, tá.
Não, só sobre primeiro sobre a geometria fractal. Então, só para o pessoal ter uma ideia, imagina um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele mais bonitinho que você possa imaginar, que tem todos os lados iguais e ângulos iguais. Daí, pega esse triângulo equilátero e faça, corte ele, ou faça um ponto na metade de cada lado, tá? Então, você fez, tem 3 lados, você fez 3 pontos. Daí, junto esses pontos, você criou um outro triângulo invertido. Só que você não criou mais um triângulo, você criou mais 4 triângulos menores, tá? E esses outros triângulos, menos esse invertido, têm o mesmo formato do triângulo grande, que não vou falar agora o porquê que ele é semelhante, mas todos eles são semelhantes, inclusive esse invertido. Aí, pense que você vai fazer isso novamente, cortar no meio de cada um deles, mas não aqui esse invertido. Então, o que você fez? Você fez novamente exatamente o que você fez do primeiro, você conseguiu novamente um outro triângulo, cada um deles mais 4 triângulos, né? Agora, naqueles outros 3, menos o invertido ficou 3, né? Naqueles outros 3 tem o mesmo formato do triângulo grande. E isso chama-se autossemelhança. E essa divisão, esse número, que tem alguns cálculos para fazer, isso chama-se... Daí a gente consegue chegar na dimensão. Então, a geometria fractal tem 2 características principais. A autossemelhança, que é isso que eu falei, e a dimensão. Um outro exemplo de autossemelhança pode ser um couve-flor. Se você pegar uma couve-flor e tirar um dos ramos da couve-flor, e tirar qualquer elemento do lado, tirar uma foto, mas qualquer elemento que tenha, que dê uma ideia de tamanho, de projeção, você não sabe dizer se aquele novo pedaço que o meu floreal todo ou é um pedaço só. E se você tirar um outro pedaço, é a mesma coisa. Então, aquele couve-flor, aquele ramo de couve-flor, ele representa o todo. Assim como aquele triângulo pequeno, ou outro menor ainda, se você fizer um zoom ali, ele representa o todo. Isso chama-se a autossemelhança. E a música que nós estamos falando aqui, a música fractal, que o Johann Sebastian Bach foi o principal nome desse tipo de música, né? Aliás, um dos principais músicos de todos os tempos, ele percebeu isso, e até o Beethoven chamou ele de o pai da harmonia, porque ele via essa ordem, né? Ele via aquela beleza lá, e ele não foi reconhecido na época, mas hoje em dia ele é um dos principais nomes da música, né? Temos quanto tempo? Será que dá para colocar, Guilherme?
Acho que dá, mas tem menos de 5 minutos. Vamos colocar um pedacinho, né?
Vamos colocar um pedacinho, Bárbara. Colocar a música lá. Vejo que é a música, a Bárbara vai colocar uma música e ela aparece. E se você não conseguir ver, ouça só que ele vai e volta. Ó, ela vai e volta, tem uma simetria. Thank you. tá voltando a mesma música.
Legal.
Agora vai e vem. Alguém está com o microfone aberto, fecha aí.
Vamos ter que continuar, você.
É, acho que tá bom já. Tá bom já, Bárbara. Vocês viram que interessante? Ela foi, voltou a música e tocou ao mesmo tempo. Agora ele começa a tocar junto com um outro instrumento. Tem os dois cravos e mais instrumentos. Fica maravilhosa a música. E o Bach, no século XVII, né, no início do século XVII, ele já fazia isso, né? E não se falava em geometria fractal. Mas era uma geometria que hoje chama-se de, música, né? Hoje chama-se isso de música fractal, e ele foi o primeiro cara que fez isso.
Legal. Então, professor, pelo visto, nosso tempo já está no fim, né? Passa super rápido, só é meia hora.
Rapidinho, né?
Só vou deixar um recado para o pessoal, para todos, né? Agora, no meio do ano, a gente tem uma publicação do Caderno Intersaberes, vai entrar alguns trabalhos dos nossos alunos que pesquisaram nessa fase A1 sobre geometria fractal. Então, se você tiver interesse, né, e quiser continuar lendo sobre a temática, tem muito material legal, já li alguns estudos de caso, vão ser publicados, embora eu não tenha respondido nenhum ainda, porque a gente é muita coisa para ler, né? E aí vocês fiquem por dentro, né, das leituras, de vários materiais que vão sair sobre isso, e podem chamar a gente, eu, o professor Eusébio, e a gente pode responder sobre essa temática ou sobre as outras, né? Afinal, agora na A2, a gente está trabalhando agora sobre uma temática de economia e tem muita coisa pela frente. Professor Paulo.
Olha, eu só quero agradecer a participação dos nossos alunos, o pessoal da matemática, da física, da química, né? Licenciatura e bacharelado, o pessoal realmente colocando aqui o que realmente eles entendem, tem muitas pessoas falando das músicas, do som, de como faz as coisas, realmente é muito interessante. Eu quero agradecer a vocês, meus caros alunos, que vocês são o nosso objetivo, né? Então, vocês que estão aí, o nosso trabalho aqui na Uninter, né, nas Exatas, é fazer um trabalho para vocês. E essa participação de vocês no chat aqui, a gente fica feliz com isso. E com a participação dos meus professores, né, o Guilherme e o Eusério, que se propuseram a vir falar sobre esse assunto hoje, envolvendo essa interdisciplinaridade, falando da matemática e da música. Né? Eu só quero agradecer, porque a gente teria muita coisa para conversar, muitas coisas. Eu vi aqui, inclusive, algumas dúvidas do pessoal, de onde vai ficar postado e tal. Pode mandar, coloca lá na tutoria, lá, que daí o meu pessoal vai responder para vocês direitinho algumas coisas que vocês, alguém demorou para entrar. Tá? Eu peço desculpa, mas nós vamos rever isso aí para que realmente na próxima rádio a gente avise com mais antecedência e realmente os canais que vai ser transmitido, ok? Eu só quero agradecer a vocês, meu muito obrigado, e esperamos, né, estar numa próxima rádio aqui, quem sabe para os nossos alunos, o pessoal que trabalha aí com matemática, com a música e tal, outros assuntos, quem sabe eles podem sugerir também alguns assuntos para a gente vir trazer aqui na rádio também, né? Tá? Eu passo a palavra para vocês, então, da minha parte é isso. Muito obrigado a todos vocês.
Bom, eu só quero agradecer a oportunidade, né, da Uninter ter me dado de falar. Eu gosto muito disso, uma pena que é um tempo curtinho, né? Mas muito obrigado pelo prestígio. E qualquer coisa aí pode entrar em contato conosco, né? O pessoal que não é da Uninter lá pode mandar, se quiser mandar um e-mail para mim lá, eusério.junior@gmail.com, tá? Esse particular, pode mandar sem problema. E um abraço para vocês, uma boa tarde.
Ah, eu desejo boa tarde também para todos vocês, muito obrigado por terem participado. E a gente tem várias conversas aí pelo caminho, espero que vocês fiquem ligados e compartilhem com você o que vocês pensam, né? A gente que aparece aqui falando, mas eu sei que aí do outro lado tem bastante gente que pensa bastante sobre matemática, e a gente tem muito interesse em saber o que vocês estão pensando, para que vocês cresçam também academicamente, publiquem, escrevam e formalizem tudo isso que vocês refletem bastante sobre, tá? Então, um abraço para todo mundo, até a próxima.
A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.